Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Tô aqui com o Dr. Reina, Jorge Reina. Seja muito bem-vindo, não precisa falar doutor toda hora, eu vou só mandar um Reina aqui. Um sujeito que já empreende há muito tempo na área dele e que vai mostrar pra gente o quanto você tem que estar preparado para eventuais crises dentro de um negócio, porque nem todo negócio ele é só totalmente flat. Então tem um modelo de negócio, por exemplo, que depende só de reembolso. Chega uma hora que pode acabar esse mercado. Então a gente tem que estar se preparado para se reinventar sempre e também ter muita coragem para empreender. Porque empreender é isso, né, Jorge? A
Verdade.
gente tem que ter coragem demais. Seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. Espero que essa uma hora de conversa, daqui 5, 6 anos, algum colega teu vai pegar um fone de ouvido, vai escutar e falar: olha, ele contou uma história aqui para mim, a história do médico português e fez sentido. Que tal a gente começar com essa história?
É verdade.
Seja
Que
bem-vindo.
tal batendo papo? Obrigado pelo convite, Vitor.
Que isso?
É um prazer estar aqui com você. E é verdade, né? A gente começou a bater um papo antes aí do podcast e foi uma história que realmente marcou minha vida, né? Eu estava saindo do plantão, na época era um moleque, eu estou com 20 anos de formado hoje, isso já faz lá seus 18 anos, mas eu não esqueci.
Muito
E
bom.
aí o que que aconteceu? Eu estava saindo do plantão, eu estava tomando um café da manhã na lanchonete ali do centro cirúrgico e eu vi, encontrei os dois cirurgiões da casa e um estava resmungando, pô, porque não tá interessante minha vida aqui, a gente tá com vários problemas e tal. E aí chegou o outro, que era esse português, ele falou: meu, mas a gente notadamente sabia que era um cara de sucesso, né, financeiro
Ele
e
era o
tal.
que ganhava mais, o chefão
É
ali,
isso
ó.
aí. E aí ele chegou e falou assim: pô, meu, mas é só culpa sua isso aí, isso é culpa
Você é
extremamente
burro,
sua.
pá, alguma coisa assim.
É, desse tipo, foi de cima para baixo. E aí, o que que aconteceu? O cara explicou, falou: meu, é o seguinte, quando você se formou, você montou lá seu consultório, é igual uma fazenda, e aí seu pai provavelmente te deu um gado lá, um Nelore, e aí é com você. Você deu um plantãozinho, se você comprar outro Nelore, eles vão constituir uma família, vai nascer outro Nelore, outro Nelore, outro Nelore, daqui a pouco você é um dos maiores produtores de Nelore. Agora, se você não for esperto, meu, deixar a porteira aberta, vai entrar o vira-lata ali e tal, e acabou a sua criação. Daqui a pouco você tá cheio de vira-lata. Não vai ter mais Nelore.
O vira-lata
Então,
vai devorar o Nelore, vai se reproduzir
é
e
isso
no final
aí.
das contas você vai ter vira-lata na tua mão e não um rebanho de gado, é isso?
É isso aí, é isso aí.
E o que que você aprendeu com isso?
Eu aprendi, na verdade, que a gente precisa organizar a gestão do nosso negócio, né? A gente não pode. O médico, é muito importante você ter uma boa formação, você ir para um caminho com bastante consistência, mas o que que acontece? A gente é um empresário. Então você tem que ter a parte médica e você tem que ter a parte empresarial. Você tem que olhar para esse negócio. O médico com uma grande. Os médicos mais antigos, com formações extremamente sólidas, eles deixaram isso de lado. E aí, o que que acontece? O mundo acaba gerindo por você e as coisas vão acontecendo sem você dominar o que vai acontecer, entendeu?
Exatamente. O principal que você traz para mim nessa história é você acabar, as coisas vão acontecendo sem você dominar. Ou seja, a gente não tem uma vida de protagonismo e principalmente de planejamento. Simplesmente as coisas vão acontecendo. É
É,
isso?
a máquina vai te levar para o caminho dela,
E vai
porque
te
é mais
comer.
interessante. A máquina vai
Vai
te
te
engolir.
triturar,
Vai
vai.
te engolir. Entendeu? Porque as operadoras são grandes, os hospitais são grandes, a concorrência hoje é alguma coisa muito diferente de 20 anos atrás. Hoje você tem 200 e poucos mil médicos CRM, 300 mil.
Com médico CRM
Então,
ativos, talvez só no estado de São Paulo, temos 600 mil médicos no Brasil.
é isso
E
aí.
vamos, você acredita que em 5 anos teremos 750 mil e em 11 anos 1 milhão?
Então, não dá para você imaginar que, por exemplo, meu pai é médico, a gente trabalha junto até hoje, tudo, CRM dele é 29 mil. Não dá para a gente imaginar que a concorrência daquela época, 29 mil em São Paulo, seja a mesma concorrência de hoje, você
200
com
mil.
200 mil, 300 mil. Entendeu? Então, é muito importante a gente se organizar e entender que o nosso consultório é uma empresa. Ele tem que ter tudo, ele tem que ter marketing. Porque você, antigamente, tinha páginas amarelas, né? Você
Tem.
pegava lá o livro, procurava o doutor, tal, achava. Hoje não, você tem que estar exposto, você tem que ser protagonista da sua vida, né? Eu fui no HiMed que você fez agora, semana passada, que você falou muito disso. Falou você ser o protagonista do seu negócio, da sua vida.
Muito bom.
essa talvez seja a sua chance. Amanhã é outra chance, entendeu? Então, eu acho que você tem que se organizar, você tem que gerir o seu negócio. Você tem que ter marketing, você tem que ter gestão, você tem que ter uma parte contábil eficaz, porque senão você acaba pagando imposto. É uma empresa.
É uma empresa.
É uma empresa. Não adianta você achar que só o atendimento vai te resolver. O atendimento que vai te levar lá longe. O reconhecimento médico vai trazer mais paciente, um vai indicar o outro, os colegas médicos vão entender que você faz uma boa medicina e vão te mandar mais paciente. Mas a gestão do seu negócio que vai levar a sua empresa para frente.
Rena, então um Rena de 20 anos que empreende há?
Cara, é outra coisa interessante também. Eu sempre fui assim muito, né,
expansivo.
Muito expansivo. Eu tenho consultório desde o meu R2.
É mesmo?
Eu e meu pai tinham um consultório dele, com meu tio, em outra
área. Ah, outra aula.
É, não, eles fazem a mesma coisa que eu faço. Sei lá, a gente trabalha junto hoje em dia. É, mas em outra região da cidade, eu falei, cara, eu preciso fazer o meu negócio. Entendeu? Então eles tinham um negócio deles, que já rodava redondinho, funcionava direito. Eu fiz o meu e depois, lá na frente, a gente se juntou.
Entendeu? Isso é o quê? 18 anos?
18 anos eu comecei. Eu tenho 20 de formado. E quando eu estava na R2, cirurgia geral ainda, eu falei, meu, eu preciso começar a atender as pessoas que me pedem, as pessoas que estão próximas a mim e tal. Eu tenho que ter um lugar de referência. E eu lembro isso perfeitamente, cara. Eu ia para o lugar, era uma sala só alugada dentro de uma clínica, e eu levava os livros e ficava lá estudando. A secretária estava lá e eu, na época, era plantonista do hospital, na frente. Eu
montei. Se tiver paciente é lucro, mas no mínimo estava estudando.
Eu estava estudando, estava fazendo minhas coisas e tal. E eu dava plantão no, na região ali, no hospital, na frente. Eu aluguei na frente do hospital. E aí eu falei, meu, em algum momento vai começar a aparecer. Eu fui lá, estudei um dia e tal. Uma coisa muito importante, né? A molecada jovem, ele vem, aluga uma sala e fica na casa dele. E acha que a coisa vai dar certo. Eu botei na cabeça, não, é o meu negócio. Eu vou pra lá.
Tem que comer sua ração.
A secretária tem que saber que eu estou disponível naquele momento. E aí eu ia lá, sentava. E ficava estudando e tal. E de repente, pum, pintou a primeira consulta. Atende o cara bem e tal. E eu, no outro dia tinha duas consultas, já o retorno da primeira. E quando você menos acha que a coisa vai acontecer, pum, agenda cheia, coisa indo pra frente e tal. Foi muito interessante. Nessa época eu não atendia convênio.
Certo.
Olha que coisa engraçada. Eu não atendia convênio. Eu fazia um preço de consulta relativamente mais abaixo do que o mercado, que eu tava começando, eu entendia isso. E atendi os caras com a maior qualidade possível. Começou a chegar famílias para atender. O cara trazia filho, mãe. E aí eu comecei a fazer isso. Mais para frente, depois, uns 3, 4 anos para frente, depois já estava bem consolidado isso, a gente conversou e acabou juntando. Meu pai e meu tio atendiam convênio. E aí quando eu vim atender com eles, eu passei a atender convênio também.
E que naquela época era um bom negócio também.
Então, era muito diferente do que era hoje. Eu não gosto muito de ficar falando de valores, mas vamos lá. 18 anos atrás, eu atendi, eu lembro até hoje, cara, até hoje, eu atendi um primeiro reembolso que eu pedi. Era uma colecistectomia e a gente pediu, deu para a equipe na época em torno aí dos seus R$8.000.
Certo.
Entendeu? Hoje, 18 anos depois, né, 16
8
anos.
R$8.000 seria 40.
Você pede um reembolso da 2, 3, entendeu? Então mudou a forma como se vê o negócio. Entendeu?
Ou seja, se a gente for olhar, eu não tenho exatamente o quanto que é 8 mil a 16, 18 anos.
16, 18 anos.
E quanto é hoje? Mas vamos supor que seja 40 mil. Ganhava 8, ou seja, ganhava 40 com poder de compra. Hoje é 2. E o poder de compra de 2 versus de 40 naquela época, parece que é só 20 vezes mais, de 2 para 40, mas não é. O poder de compra hoje que você faz com R$2.000 é uma coisa. O que você fazia com R$2.000 naquela época era outra.
Exatamente.
Então, muito provavelmente, a gente está falando de um valor que é quase 100 vezes maior. Então esse médico, ele, com 6 meses, ele comprava um apartamento. Hoje, o médico, na sua natureza normal, isso é estatística, ele demora muitas vezes 8 anos, 9 anos para conseguir comprar o primeiro apartamento.
Sim.
Então, antes, em 6 meses, você comprava.
Sim.
Então, assim, é muito diferente, né?
E é muito de posicionamento, Vitor. Eu acho que, assim, a gente tem que ter uma visão. Eu gosto muito de falar de algumas coisas que a gente vê, né? Porque tem bolsa que você compra da China que custa R$200. E você tem bolsas, talvez, do mesma qualidade, às vezes, no shopping, que a pessoa vai pagar R$10.000. E R$50.000, sei lá, depende da marca. Mas por que essa diferença, né? É tudo uma questão de posicionamento. Porque você não vende só a bolsa. Você vende uma experiência por trás da bolsa. Né? E aí, eu volto a dizer, eu não sou defensor daquele cara que cobra extremamente caro. Eu gosto de medicina, eu gosto do que eu faço. Eu acho que a gente tem que ter um preço justo.
Certo.
Que a pessoa consiga se organizar com a família, trazer quem ela precisa, ter acesso a você. Mas você tem que cobrar o que é justo. O que é justo para você ter uma boa qualidade de medicina, para você conseguir executar com uma boa qualidade. E, então, eu me firmo muito nisso. Eu olho o mercado e tal, e aí eu vejo uma oficina mecânica que o cara atende de qualquer jeito, o cara não tem um atendimento de pós-serviço e tal. E eu vejo outra oficina do lado, o cara fazendo, cobrando 3, 4 vezes mais e dando um serviço de pré, de pós e tal. E a medicina é a mesma coisa, hoje falta, o paciente, ele sente falta. Eu vejo muitos colegas médicos aí atendendo 4, 5 pacientes por hora. Por que não atender um paciente em 1 hora, em 2 horas? Dar o seu telefone celular, botar a mão na pessoa. Isso faz muita diferença. A pessoa se sente acolhida.
É uma melhor experiência, logo é o melhor produto. Lógico, justifica cobrar mais.
Isso aí. É o seu tempo. Você está muito mais tempo ao lado da pessoa. Você está dando essa experiência para a pessoa. Então isso é muito importante, entendeu? É importante para a família do paciente. Às vezes o paciente está entubado, mas você está com a família, você está explicando, você está falando o que está acontecendo e eles esperando o feedback do que vai acontecer e vendo as coisas dando certo e estando do seu lado. É muito importante os médicos se envolverem com os pacientes, entendeu? E isso dá resultado.
Com certeza. Tem uma aula que eu dei durante muito tempo. Comecei a dar essa aula talvez em 2015 e fui parar recentemente. Que eu trazia uma analogia e trazia uma coisa que eu chamava de preço da conquista. O que é o preço da conquista? Quando eu vendo uma coisa genérica, quando você vende a bolsa da China versus a bolsa aqui de São Paulo, que também não tem uma marca ali, eu estou competindo por preço. É o genérico. Então é R$200, logo a única coisa que eu tenho como balizador de preço é comparação, 200, 200, tá bom, tá caro, tá barato. Quando esse médico, ele começa a fazer marketing, ele adicionar uma camada a mais, chama preço da conquista. É quando o paciente fala, eu não só quero fazer a cirurgia, mas quero fazer com ele. Tá? Aí quando ele fala, eu quero fazer com ele, é que ele já não vê mais esse médico como genérico, ele aceita pagar essa margem a mais, que é o preço da conquista. É a mesma coisa quando, porque eu pago 50 mil na bolsa, que teoricamente é o mesmo couro da bolsa de 500. Mas foi o preço da conquista de falar, eu tô com Louis Vuitton, eu tô com Rolex no pulso, eu tô com um Giorgio Armani, eu tô com Ricardo Almeida, porque eu conquistei aquilo. Aquilo é uma conquista e não é só um bem.
Sim.
E com a área médica, a mesma coisa. Quando a pessoa fala, eu quero fazer com o Dr. Reina, é porque eu quero conquistar essa cirurgia com ele e não com outro. E aí tem, é Marte, né, pra gente trazer isso. Eu, cara, começou então particular, aí convênio, depois a gente foi para reembolso, agora a gente tá nessa caminhada. O que que você tinha na cabeça 18 anos como empresário, que você errava e que você tem hoje?
Acho que a gente vai muito por, na área médica, né? A gente sai da faculdade cru demais. E a gente vai muito por tentativa e acertos e erros, né? Eu acho assim, eu tinha na cabeça que eu tinha que primeiro ter uma carreira bem fundamentada. Então eu tinha que me formar um bom médico. Então, num segundo momento, eu achei que eu tivesse que fazer muito volume. Como cirurgião, eu tinha que operar. Eu fui operar, Hermelino Matarazzo, Jassanã, operar em serviço público. E aí, depois, eu comecei a entender que eu precisava fazer uma medicina de qualidade e começar a melhorar a forma como eu atendi essas famílias, certo? É isso que eu fui vendo. E o que que a gente acerta, erra? Porque no começo você tem uma padaria, né? Você perguntou como é que você acerta, que você erra. No começo você é o padeiro, você tem uma caneta atrás e atende e faz as coisas da maneira como dá.
E faz pão atrás da
mesa. Quando dá, fazendo tudo ao mesmo tempo, entendeu? Falta o padeiro, você vai lá com ali, aí falta não sei o que lá, você não tem uma estrutura montada. E isso, os médicos não percebem, mas isso é o que muda, às vezes, o resultado dele. Você fala uma coisa no RaiMed que eu achei extremamente importante, que é uma coisa que a gente nota muito. O nosso pior processo é o nosso resultado final. O nosso pior processo é o nosso resultado final. Por que que acontece? Pô, o Jorge é um avião, o Jorge opera 100 pacientes, ele consegue, não tem complicação, os pacientes são de alta precocemente e tá tudo bem. Tá.
Opera robô. Ô, Jorge,
aí começa a crescer o quê do Jorge? Começa a crescer o ego. O cara começa a achar que ele tá bem, que ele tá tranquilo, que a carreira dele... Só que a gente funciona num sistema reverso. É uma pirâmide reversa o consultório. Você é o último a ser falado com... A última pessoa que fala com o paciente é você. Então, o que acontece? Você tem que ter um bom marketing para trazer esse paciente. Se você não tiver, tá aí o gargalo. Não adianta o Jorge operar 100 e chegar a 4.
Chegar a 4.
Aí esse cara vai operar 4, vai. Porque é o primeiro gargalo. Não adianta o Jorge ter um baita do marketing, mas não ter um comercial lá que atende o telefone. Uma pessoa que você chama de comercial 1.
Isso.
Que é o quê? É aquela pessoa que vai, olha, bom dia, tal, você está ligando para a clínica do Dr. Jorge, vai receber esse cara. Primeiro, é só... Se esse cara for ruim, já não chega mais ninguém você. O paciente nem vai saber se o Jorge é bom ou se o Jorge é ruim. Entendeu? Então é importante. É outro gargalo. Entendeu? Aí você vai, o paciente vem até a sua clínica. Você tem que ter uma boa localização, o paciente tem que conseguir chegar. Você tem que ter bons horários de atendimento, você tem que atender. Daí outro gargalo, você tem que atender o paciente bem, família diferente, confortável. O cara tem uma boa experiência dentro da sua clínica. E aí, um outro gargalo, né? Você vai ter que agendar essa cirurgia. Já aconteceu comigo uma fase da minha vida isso aí. Aconteceu uma fase que estava redondinha. Atendia convênio, os pacientes chegavam, indicação do convênio, indicações de amigos dos hospitais, a gente sempre fez retaguarda de hospital e tal. E aí, se atendia o cara com qualidade, dava o melhor de si, o cara te amava.
E aí, doutor, vamos fazer a cirurgia.
Paciente, eu já tive uma paciente que me ligou e falou assim, Jorge, eu te considero meu filho. Muda o seu comercial. Porque, assim, eles não entraram em contato comigo, eles não agendaram a cirurgia.
Sei nem...
Eu perdi a data, eu não sei o que fazer. Eu tô perdida.
Você deixou muito dinheiro na minha safada.
Entendeu? Essa fase foi difícil.
Porque é importante a gente identificar você... o que, que ele tá travando.
Às vezes você não vê. Você, como médico, você tá ali. Pô, eu não tenho complicação, eu tô indo bem. Eu faço minhas coisas direitinho. Eu passo minha visita, as famílias gostam de mim. Muitas vezes o paciente, ele tem... como é que fala? Tem vergonha. Ele não quer te magoar. E ele não passa para você que você tem um monte de problema em volta de você. Então é muito importante você, como dono da empresa, consultório, de vez em quando, né, ter o mapeamento dos seus processos. É processo e gestão.
Vamos dar um gargalo. Então,
eu gosto de contar história. Vou te contar outra história.
Conta, tá marcando então, assim.
Muita gente, né, o médico, ele sai com uma formação que cara, ele não sabe o que, que é. Processo, gestão. Fala, monta um processo para mim. Fala, processo, caneta. Eu tenho um exemplo que eu falo para os meninos novos, para os residentes, eu falo assim, olha, todo mundo não tem como errar. Você acorda à noite. Acorda à noite com vontade de fazer xixi, de urinar. Aí você vai levantar o seu lençol, vai descer da sua cama, vai até o seu banheiro, vai acender a luz, vai levantar a tábua, baixar a calça, baixar a cueca, fazer seu xixi, se limpar, baixar a tampa, apagar a luz, voltar para a cama. Lavar a mão, voltar para a cama. Esse é o seu processo. E quem que faz a gestão na sua casa? A sua esposa. Ela vem atrás. Cara, você não deu descarga. Você fez xixi fora. Você não levantou a tampa. Você... Então é assim, é gestão e processo. Seu consultório tem que ser isso.
Muito
é a mesma
bom,
coisa.
Maravilhoso.
Essa é uma ideia que ninguém esquece quando você fala isso. Então, é a forma como você tem que ver o seu negócio. Você está atendendo, as coisas estão acontecendo, mas tem que ter alguém do seu lado, se você não tiver tempo, para ver. Os processos estão sendo feitos corretamente? Existe a gestão desses processos? Qual que é o resultado final? Onde tem os gargalos? Muitas vezes a gente não sabe.
O que não é... Eu tenho uma frase que eu leio comigo, que é o que não é controlado não é respeitado. Não adianta eu... A gente vai lá, então vamos ficar
a mulher que controla.
Além de a gente ser o louco do processo, então vamos criar processo, processo, processo. Se a minha gestão não está acompanhando aquilo e olhando, ó, o processo está aqui, mas fulano não está seguindo. O processo está aqui, vocês não estão me trazendo melhoria. PDCA puro, né? Que a gente aprende na administração. Então, o processo está, só que ele sempre vai ter uma anomalia, que aí eu pego aquela anomalia, opa, deu algo errado. Ou não está acontecendo da maneira que deveria acontecer porque não está batendo a meta. Então, vou melhorar. PDCA. Vou lá, vou olhar o dado daquilo, vou colocar uma nova ação, se deu certo, aquilo se torna o processo. Se a gente não tiver gestão, que seja a mulher que acompanha e falou, amigão, você tá ficando aí no banheiro e tá ficando tudo sujo aí. Você tá sentando e depois levantando. Bom, não sei. não dá certo. Então, não é só criar o processo, é acompanhar. Isso é fundamental.
Tem que ter uma gestão em cima do processo. E aí, eu gosto muito também de ter uma ideia, assim, que os processos precisam ser simples. Não dá para a gente fazer processo com 50 etapas. Ninguém decora.
Ah, você não viu o
fluxo. Você não gera isso aí. Entendeu? Então, assim, é dois, três, são as coisas pontuais, são os gargalos da empresa ali, entendeu? É como se atende, é como se faz o marketing. O cara tem que saber, assim, esse paciente veio do Google, né? Veio do Google, veio do Instagram, meia dúzia de perguntas que ele vai te entregar um resultado. E daí você vai chegar depois, vai cobrar o cara do marketing e falar, ó, não veio ninguém do Google. É, parar desse Google Ads aí, não tá legal, vamos fazer um trabalho melhor. É, ou então, não, cara, olha, preciso investir mais aqui, porque daí o cara te apresenta, ele fala, Jorge, o que você está investindo aí de Google Ads dá dois dias. Terceiro dia, acabou. Essa palavra aí tem procura. E, então, essa gestão é muito importante. Você ter um time que você trabalhe, converse. Muita gente nova deve olhar e falar assim, pô, mas esse cara está querendo montar uma empresa. Não, cara. Tem muitos serviços desses aí que são terceirizados. Você contrata a empresa que faz o marketing ali. O cara já tem, ele tem obrigação, se ele é uma empresa de marketing, de entregar esses números, né? Você, sua secretária, duas, três, quatro perguntas que ela faça, ela já te entrega um outro prato feito. A menina que está agendando as cirurgias, não pode sim, é o paciente que cancelou, tá? Mas cancelou por quê? Ele não gostou do médico?
É.
Ele achou caro?
Tem uma causa, né?
Ele achou caro? Você não ligou para ele? Entendeu? Nessa fase que eu contei lá atrás, não, o paciente cancelou porque acho que ele não gostou. Não sei. Aí você encontrar o paciente, tipo, dois meses depois no shopping, porque... Você conhece a galera? Nossa, minha casa secretária sua é um terror, cara. Não ligou pra mim nenhuma vez.
Tá. O Dr. Reina, no HiMed, no segundo dia, eu foco mais em gestão. Eu trouxe dois conceitos fundamentais que têm a ver com o que você está falando. Primeiro que eu só faço gestão naquilo que eu posso medir. Começa daí. Se você falar pra mim qual a coisa mais importante da gestão, é carisma, é técnica, é metodologia, é processo? Não, é dado. Sem dado, não tem como fazer gestão de nada. Por exemplo, como é que você vai para uma cirurgia e você não consegue olhar a saturação do paciente, não consegue ver nada?
Não.
Vai ficar aquela cirurgia assim, não tem como. Então, preciso ter dados para eu movimentar. Imagina alguém que vai pilotar um avião e não consegue ler dados ali, nem que seja visuais. Não dá, não tem como. Então, a coisa fundamental que eu preciso fazer gestão é dados. Então, sempre quando eu vou entrar nesse nível, porque geralmente a gente começou a ensinar médico primeiro a atrair paciente, depois a fazer comercial, chega numa hora que ele já tá com a máquina girando, que eu preciso falar agora, eu tenho que olhar pro empresário e falar de gestão. Ele já tá num nível acima, é gestão. E gestão, a primeira coisa que eu falo assim, ó, nível 1 de gestão. Começa pelos processos, começa pelas pessoas, eu falo, não. O ideal é a gente primeiro entender, começar para criar uma cultura forte de dados. Nem que demore 3 meses, 5 meses, 6 meses. Quais são os dados fundamentais do meu negócio? E não são, geralmente, muitos. Existem os dados granulares, esses daí vão ser muitos e eternos, mas no início eu preciso ter o controle dos dados primordiais. Então, os 5 dados do comercial 1, 5 dados do comercial 2, os dados da minha performance, preciso garantir que isso aqui seja mapeado o tempo todo. Segundo ponto, depois que eu tenho os dados, eu coloco as metas, os processos para chegar até elas, as pessoas para chegar até elas. Primeiro, uma cultura forte de dados. Então, é fundamental isso que você trouxe. Não adianta eu querer sair fazendo as coisas se eu não sei para onde olhar. Sim. Né? Imagina que o meu combustível começa a ficar baixo, eu vou ter uma pane seca, só que o meu carro ele não tem capacidade de acender aquela luzinha ali. E nem mostrar o quanto que você tem de combustível. Eu vou ter pane seca todo dia. Não tem como. Então eu preciso ter dado. A segunda coisa que eu trago, que eu trouxe lá no HiMed, que eu gosto de falar para vocês aqui, que é o seguinte. Eu preciso ter uma cultura como gestor, uma cultura de report muito forte. Eu não posso ter uma empresa que eu delegue para cima. O que é delegar para cima? É eu como dono, como principal acionista que corre risco e por isso que eu sou o dono e que eu tenho que ficar pedindo coisas para as pessoas o tempo todo. Então, como é que está a conversão disso? Como é que está a conversão daquilo? Então, basicamente, a gente pega, por exemplo, comercial 1, que ele só tem um objetivo, agendar. Comercial 2, que ele tem um objetivo, transformar aquele agendamento em receita. Quais são os poucos dados, já que a gente está falando de dado, que eu preciso ter todos os dias na palma da minha mão? Então, número de leads que chegaram, número de leads qualificados, que é o que a gente chama de MQLs. Então, chega 10 pessoas, nem... Não quer dizer que as 10 são qualificadas.
Sim.
Tem gente que mora em outro estado, tem gente que não quer fazer o que eu fiz porque clicou. Quantos desses são qualificados porque responderam e fazem parte do perfil? Quantos agendaram? E aí depois a própria minha calculadora vai dar qual foi a conversão do dia. Se está dentro da média ou não, se teve uma anomalia. E aí, caso esteja abaixo da média, ter um relato da percepção daquele colaborador porque foi abaixo da média. Caramba, será que a minha comercial, a minha secretária, ela não consegue pegar todo dia, 6 da tarde, e colocar esses 3 números numa planilha? Vai colocar quantos leads chegou? Porque tá, anotou no sistema, tá lá, ou anotou, nem que seja na mão. Ó, doutor, chegou hoje 10. Quantos são qualificados? 5. Quantos agendaram? 1. Conversão de 10%. Poxa, mas minha conversão média é 20. Por que que deu 10? Ó, doutor, hoje deu 10 porque faz uma frase, que seja. Comercial 2. Quais são os poucos dados que ele tem que ter? Quantos pacientes foram atendidos aquele dia? Quantos orçamentos foram gerados? Desses orçamentos, quantos foram... É o que a gente chama de fechamento em sala. Quantos foram fechamentos em sala? Então, eu tive gerado X... E aí, quanto também de orçamento no valor foi gerado e quanto que a gente fechou? Então, olha, hoje atendemos 10 pacientes. Desses 10, 5 eu dei um orçamento. Desses 5, um fechou. Conversão de 10%, certo? Na verdade, 5 ela apresentou foi conversão de 20%. Legal. Qual foi o valor unitário de orçamento que estava na mesa? 50 mil. Quando foi fechado? 10 mil. Quer dizer que eu deixei 40 mil na mesa. Ontem eu vi. Ontem não. Segunda-feira eu visitei uma clínica. A clínica inteira ficava. Não, porque nossa clínica fatura 350 mil no mês. 350 mil no mês. Falei, abre o sistema. Vamos ver nos últimos 3 meses quanto de orçamento a gente colocou. Falei, vocês estão olhando para uma clínica de 350 mil no mês. Eu estou olhando para uma clínica de quase 600 mil no mês. Porque todo mês é gerado 600 mil em orçamento. Mas só 350 mil é fechado.
Não, tá fechando.
Por que que a gente tá pensando em fazer marketing aqui ao invés de a gente tá pensando em melhorar o fluxo de comercial 2 para que esses 600 mil, nunca eu vou coletar todo.
Quase metade que você tá deixando.
Mas eu passo para 400, ao invés de 350 para 450. Então vamos olhar o grande gargalo. Onde eu quero chegar? Eu sei quais são as poucas coisas que o meu comercial 1 deveria dar report. Comercial 2, o meu marketing. Quanto custou o lead num dia? Como empresário, eu preciso garantir que todo dia eu recebo esse report no meu WhatsApp no final do dia. Para eu, muitas vezes eu nem vou abrir, mas para eu começar a ter dados da minha empresa e criar uma cultura que as pessoas prestam conta. Eu sempre falo o seguinte, Jorge, vai ser o vício no remédio. Você tem um menino, não tem?
Tem.
Quantos anos?
8.
E 8 anos é ligeiro, já tá esperto, já tá tentando dar nó nas goteiras, inclusive no pai, eu sei que eu tenho.
Tá.
Imagina que esse menino estuda, provavelmente.
Sim. Ou
tá largado. Ele vai na escola.
Na escola.
Vai na escola. Imagina... que você provavelmente vai de vez em quando numa reunião, ou a mãe vai, na reunião da salinha dele.
Sim.
E geralmente eles te dão o quê? Um boletim, né?
Sim.
Ou você tem escolas que é online, você vê o boletim. Então imagina que o Jorge tá lá, 3 vezes por ano, ele vai lá e pede o boletim do menino e olha. Fala, sim, educação física nota 10, matemática nota 2, aí moleque. Aí chega em casa, ô menino, vem aqui. Pai já falou, você não vai ganhar o presente, é nota 2 de matemática, vamos estudar, vou pagar um reforço. Legal. Agora imagina se toda semana eu falasse assim, o seu menino chama?
O João Paulo.
Chegasse o João. O seguinte, aqui em casa o papai te leva pra ver jogo do?
Corinthians.
Igual eu, pô. Corinthians. Tamo junto, né? Papai te leva pra ver jogo do Corinthians, papai te ajuda nisso, papai te ajuda aquilo. Só que é o seguinte, ô João, a partir de agora, toda sexta-feira, você vai trazer o boletim nessa escola pra eu ver. O João vai trazer, talvez você nem... De vez em quando você só, obrigado, trouxe. Nem vai olhar direito. Só que só o fato dele ter que te apresentar, você acredita que ele vai estar mais comprometido em tirar melhores notas ou não?
Lógico. O cara começa a ver que ele está sendo cobrado. Não está com a rédea solta.
O que não é controlar, não é respeitar. Então, toda vez que um médico chega para mim e fala assim, Vitor, minha clínica, a gestão está um pouco falha. A primeira coisa que eu olho é como é que está a cultura de reporte da sua clínica. As pessoas estão tendo que te apresentar o boletim delas todos os dias ou toda semana, que é o resultado delas. Para que a gente tenha mais conversas objetivas do que subjetivas. Como assim? Ah, minha secretária não fecha muito. Ah, minha secretária não fala bom dia do jeito que eu... Toda semana, ou todo dia, eu tô vendo se ela converte ou não. E aí eu posso chamar e falar, ó, isso aqui tá abaixo da média. Segunda vez, ó, você apresentou o boletim, tá abaixo da média. Imagina teu menino sempre trazendo nota 2 em matemática.
O cara já sabe que não vai no jogo.
Na quinta vez, amigão, além de ir no jogo, eu vou deixar de comprar a camisa do Corinthians.
Sim.
Então, quanto é importante a gente primeiro olhar para dados.
Sim.
E criar cultura de reporte. Senão não dá. O que mais em gestão você acha que é fundamental?
Cara, quando eu comecei a pensar em gestão, assim, eu chamei o pessoal da clínica, foi muito engraçado, porque foi lá todo mundo assim. Acho que assim, Vitor, tudo bem? Quanto você quer ganhar? Eu falei, não, mas porque o médico, ele tem assim uma visão que tipo, pode ganhar muito, pode ganhar pouco, mas tem que estar com aquele prato aberto, pode ser que
Sim.
o que vier, né? É difícil o cara falar, eu quero ganhar X, porque aquele X pode estar subestimado ou superestimado. Então, não sei. Eu falei, então não vai dar pra gente montar um trabalho pra você. Mas por que não vai dar? Porque, cara, é simples, é assim, ó. Se você quiser ganhar X, você trabalha X dias, a consulta paga X, essa conta que você fez não vai dar. Ou você aumenta o número de
matematicamente,
você não vai chegar nisso
aí. Tem como preto ficar branco e branco.
Ou você vai aumentar o número de dias que você atende, ou você vai aumentar o preço da sua consulta, alguma coisa a gente vai ter que mudar.
Pô, é verdade.
Eu falei, os números, eles têm fundamento. A gente tem que chegar no número, é matemática, é pura e simples. Então é muito importante o cara ter uma meta. Bem, você pode dobrar a meta, você pode fazer... É louvável, né? O céu é o limite. Mas a gente tem que começar com uma meta. E é em cima dessa meta, você desenha a sua clínica toda, né? Você, ó, secretário, você tem que agendar, tipo, 3 consultas todo dia. Você tem que agendar 2 consultas. É, daí, quando não está agendando, você começa a estudar. Por que que não está agendando? Por que que... Aí começa a te dar fundamento para você estudar o seu negócio. Entendeu? Se você não tem um eu começo sempre assim, pelo valor final. Se você não tem o valor final, você não consegue fazer o seu projeto inicial. Porque tudo tá correlacionado a isso, entendeu? Não adianta eu falar lá, eu quero ganhar, sei lá, 50 mil, que a gente falou agora há pouco, e colocar consulta R$100 e atender 5 consultas por semana. Não vai chegar, não, entendeu? Não existe milagre. Aí você tem que equalizar suas contas, sua expectativa, sua realidade, e você vai montando um fluxo de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, o médico tem visto.
Tinha um amigo meu que ele falava o seguinte, pega uma galinha, coloca ela na sua frente, começa a olhar no olho dela. Começa a olhar, fica uma hora olhando no olho dela, você vai se sentir incomodado. Pega, vai no banheiro, volta e começa a olhar no olho dela. Fica 5 dias olhando no olho dela. Fica 1 ano olhando no olho dela. Ela vai continuar sendo uma galinha.
É isso aí.
5 consultas a R$100 na semana, um mês são 20 consultas a R$100, são R$2.000.
É isso aí.
Vai continuar sendo uma galinha. As coisas não vão mudar.
Isso.
Não vai mudar. A não ser que eu faça uma interferência ali, não vai mudar.
Não vai mudar.
A galinha vai continuar sendo a minha.
É isso aí.
É matemática.
Você precisa estudar seu negócio.
Preciso.
E eu te gera dúvida, cara. Dúvida é legal. Porque a dúvida te faz pensar.
Total.
E a gente, o ser humano é isso aí. Pensar e executar. Pensar,
eu vejo que tem um cara que esteja você incomodado sempre. Igual eu. Tipo, tá assim, mas por quê? Então vamos estudar, vamos ver, vamos cair.
Tive
um cair.
Que era muito ligado em gestão, estudo. Ele sempre leu muito.
Muito fundamento.
Ele me dava muito fundamento. E ele falava assim, cara, você me completa porque nós somos grandes amigos. Hoje a gente foi para rumos diferentes, especialidades diferentes. Mas ele falava assim, Jorge, você na infância, seu pai, sua mãe, eles te colocaram para fazer esporte. E o esporte te deu competitividade. Você está sempre incomodado com seus resultados. Você está sempre querendo entender por que que naquele hospital aquelas pessoas internam mais, você está tendo um resultado, o outro está tendo outro. Então, assim, o esporte, ele tem esse lado saudável da coisa. Trazer para você que você precisa melhorar sempre. Muitas vezes você é a sua competição. Você, Vitor, você fez um remédio lá. Quando você acabar, cara, se você faz esporte e tal, eu tenho certeza que você vai sentar no final e vai falar, cara, eu quero ver meu resultado. O próximo tem que ser melhor. E aí você vai fazer o quê? O que o esportista faz? Vai treinar. Vai treinar e vai executar, entendeu?
Tem um dos melhores livros que eu já li sobre gestão. Ele não é sobre gestão, mas ele te traz isso. Ele chama Winning, que é ao invés do I, do primeiro W, ao invés de ser I, ele é o 1. Então é Winning com o número 1. Quem escreveu ele foi o treinador pessoal do Michael Jordan durante muitos anos. Então o sujeito pegou o Michael Jordan sem ter ganhado um título no Chicago Bulls, ele mandou uma carta para o Chicago Bulls, para o time inteiro, eram 20 jogadores, né? 15 jogadores na NBA, ele conta esse caso, ele mandou uma carta para todo mundo, mandou para o Jordan, mandou para o Scott Pippen, mandou, bom, até para o Horace Grace, mandou uma para cada um no vestiário, passou 2 meses e nada, um dia ligaram, falou, tem um jogador do Bulls que quer falar com você, ele falou, ah, beleza, deve ser o armador que está passando uma temporada ruim, vai encontrar ele em tal endereço. Ele falou que ele tocou a campainha, sai um homem comendo um Danone. WhatsApp, cara. Tal do Michael Jordan. E na época o Michael Jordan já era considerado um dos maiores da história sem ter ganhado nenhum título, porque ele começou no final dos anos 80 revolucionando. E o Michael Jordan virou e falou assim, olha, eu li sua carta, eu tô jogando bem, só que todo final de temporada eu pego o tal de Detroit Pistons, os caras me amassam porque eles são muito físicos. e a gente tá perdendo esse, e eu não consigo ganhar um anel, meu sonho é ganhar um anel. Eu preciso fazer um trabalho, e naquela época nunca ninguém tinha contratado, na NBA inteira, nos 20 clubes, nenhum personal trainer.
Sabe?
Ele falou, e ouve, tua cara faz sentido, eu preciso fazer um trabalho de fortalecimento antes, principalmente no core, né, balanço, pra conseguir aguentar a porrada do Detroit Pistons, porque eu tô engasgado. O New York Knicks me tirou os primeiros anos, e o Detroit Pistons tá acabando comigo na pós-temporada. Eles estão me batendo, eu saio sangrando. Tá, então vamos começar. Ele falou, mas eu vou te dar uma semana pra ver o teu desempenho. Sim. Aí falou, tá bom, quando é que eu começo? Ele falou, não, é agora, você não tá aqui? É agora. Então começou o treino. Aí falou, o Jordan, ele tinha uma característica diferente de todo mundo, porque ele era o cara mais treinável que já passou pelas minhas mãos. O Jordan, ele me pagava pra fazer o seguinte, não era pra ele pensar nas coisas, era pra eu falar, você tem que correr 100 voltas, ele corre 100. Ele não corre 101, ele não corre 102, nem 99, 100. Tudo que você pedia, ele fazia. Era treinável demais, executava aquilo que a gente pedia. Aí é isso que o Jordan, a gente começou a mapear. Começou com preparação física, depois o Jordan vai ficar 10 jogos seguidos comendo bife no intervalo. Opa, fazer menos pontos. Agora comendo frango, agora comendo peixe. Agora vai com essa espessura de travesseiro, agora com esse. Agora cortando a unha dessa maneira, agora cortando redondado. A gente começou a criar ganhos marginais com o Jordan. Então, o jeito que ele come, o jeito que ele dorme. O Jordan ganhou 6 NBAs. Durante todo esse tempo, o preparador físico esteve com ele o tempo todo, que hoje esse autor que fala muito sobre gestão, essa gestão mais subjetiva. Eis que o Jordan aposentou, foi muito grato para ele, e um sujeito tinha ganhado 2 NBAs naquela época. Só que começou a se lesionar muito e não ganhava a terceira. Esse sujeito se chamava Kobe Bryant. E um dia o Kobe Bryant ligou e falou, eu, Jordan, você sempre foi meu mentor, o que, que eu preciso fazer para ganhar? Ele falou, você precisa contratar o Tim Grove. Eu falei assim, nós contratar ele, mas ele não é seu. Ele falou, não, mas ele é meu, mas eu vou compartilhar com você.
Sim.
Vou compartilhar com você. Primeiro ano ele fazendo esse trabalho, ele ganhou 3 NBAs seguidos e ganhou, no final, 5, né? O Kobe Bryant ganhou 5. Esse Kobe Bryant aposentou, passou pro Danny Wade, que ganhou mais 2 com esse. Então esse treinador, ele ganhou 6 com o Jordan, 3 com o Kobe, já estamos falando de 9, e ganhou mais 2, então são 11. São 11 que ele ganhou só com um atleta de ponta. Onde que eu quero chegar em todo esse sistema aqui? Ele olha hoje, ele olhava, né, para esses atletas e começava a mapear cada ponto desses atletas. Olha, nós precisamos ter ganho marginal aqui, nós precisamos ter ganho marginal aqui, precisamos ter ganho marginal aqui, e isso é um processo. E vamos ter esses ganhos marginais. Vamos ter esses ganhos marginais. Mas o principal em toda essa conversa é o quanto ele trouxe que esses atletas eram incomodados. Você falou que eu fiz o high med e eu já estou pensando, eu fiz o 7 e estou pensando no 8º. Ele falou, o Kobe Bryant era o cara mais doido do mundo. Ele saía do Staples Center 1 da manhã, que é Los Angeles, o jogo, até saía 1 da manhã. Dava 3 da manhã, ele mandava pra mim SMS ou fazia um relatório. No outro dia eu tava na casa dele 6 da manhã. O relatório era que ele assistiu o jogo, ficou...
Já reviu o jogo?
Em câmera lenta, todos os pontos e ficou. Eu chegava no outro dia 6 da manhã na casa dele e falava, ó, precisamos trabalhar esse fundamento, esse, porque eu fui mal no jogo de ontem. Ela vai trabalhar. Esse mesmo cara fala, um dia eu contei isso, aí eu recebi um e-mail, uma pessoa chamada Beyoncé, porque o Jay-Z, inclusive eu já fui ver jogo do Clippers, fui ver Clippers e Lakers, né, que eu gosto muito do Clippers e o Lakers tava jogando, LeBron, e tava muito perto de mim o Jay-Z, eu, Vitor da Silva, tava lá e tava o Jay-Z sentado muito próximo, ele vai nos jogos do Lakers, tem cadeira lá já na primeira fileira, nesse mesmo jogo tava na Maria Braga, olha o rolê aleatório, encontrei ela lá, tirei foto, tava o Jay-Z, Vitor da Silva e Ana Maria Braga, que doideira é essa, mas tudo bem. Onde eu quero chegar? Ele falou, eu recebi um e-mail quando eu escrevi o livro de uma tal de Beyoncé. Que porque o marido dela é muito fã do Lakers e ela leu o livro, ele pediu pra ela ler. Nesse e-mail ela falava o seguinte pra mim, nossa, quando você contou a história que o Kobe Bryant ficava assistindo no mesmo dia o replay, você acredita que hoje eu vou pro meu camarim e assisto o vídeo inteiro do meu show pra melhorar?
É, mas porque...
É isso que você trouxe.
É isso aí, entendeu? Você precisa... Você vai se cobrar. Entendeu? O esporte traz isso pra gente. Meu filho hoje... Tem 8 anos. E eu sempre estimulo, eu falo, cara, você precisa fazer esporte. Porque muito do conhecimento ele vai trazer dos livros, tal. Mas o que incomoda as pessoas, né, esse ar de competitividade que o esporte traz pra gente. Né? Por que o cara é primeiro? Por que às vezes são pequenas diferenças. É o que você falou, né? O cara vem te lapidar. Mas você tem que se cobrar.
Isso você é. Conhece um grande empresário que não seja competitivo?
Não.
Eu tô tentando puxar na memória.
Não tem.
Não tem como. Senão ele seria um perfil estável que ele queria segurança em emprego CLT ou carreira pública. Então não dá. Seus colegas que ficam reclamando da vida, porque todo mundo tem, e que ficam assim, você vê que o sujeito não sai do lugar, tá lá no hospital ainda a vida inteira, tá na mesma equipe achando que um dia vai... O que que você já fez parecido com eles e que hoje você não faz?
Cara, a primeira coisa, eu ouvi.
Ouvi? Isso é fundamental.
Sabe por quê? Você começa a ficar nessa roda de pessoas que pensam coisas ruins e ouvindo isso o tempo todo e você começa a achar que o mundo realmente tá ruim.
Beleza.
Uma vez eu sentei numa roda de amigos e falei isso. Pré-pandemia, acho. Pós-pandemia, logo pós-pandemia. E eu falei assim, não, a gente precisa entender que a coisa não vai bem por causa da política do Brasil, da situação econômica do Brasil, eu não lembro direito o que eu falei. E aí, na hora, os caras que eram grandes empresários, competitivos, esportistas, que estavam ali, que eram meus amigos, falaram assim, não, para. Eu estava acostumado a ouvir isso dos amigos médicos. Na verdade, o mercado estava mudando, os convênios estavam mudando, os reembolsos estavam mudando. Eu não percebi. E eu achava que era o quê? Era o país.
Sim.
Não é. Aí eles chegaram para mim e falaram assim, não, pá, você é um médico, certo? A sua clínica tem o quê? 10 médicos? 5 médicos? Tá. Quantas pessoas vocês têm capacidade de atender? Existe crise para essas pessoas que você tem capacidade de atender? Então, assim, na verdade, você não está em crise. Você está mal posicionado. Você precisa se posicionar bem. Você precisa atrair as pessoas que você quer trazer para você. Esquece o país. Pensa no seu negócio.
Entendeu? Isso que você trouxe. Você viveu, era Collor?
Vivi.
Você lembra? É porque eu acho que você lembra a era antes do Collor?
Sim.
Então, ó. Vamos supor que você tivesse uma empresa naquele tempo. Você viveu o Brasil com inflação atrás de inflação.
Sim, meu, terrível.
Terrível. Então, uma inflação aí de chegava no dia ser acima de 3 dígitos no dia de inflação. Doideira. Então, na época era cruzado, cruzeiro. Bom,
mudava toda hora.
Inflação mudava toda hora.
Mudava dinheiro.
Aí veio uma tal de era Collor. Essa era Collor teve o quê? Confisco de poupança?
Sim, sim.
Foi um choque.
Foi,
certo?
Foi um grande choque.
Aí você, depois de lá, você teve FHC que trouxe o plano real.
Sim.
Mas que não foi uma ruptura com o que acontecia. Então, naquela época, o real começou a ser pareado com o dólar.
Sim.
Logo, o Brasil exportou pouco. Então, também deu uma crise interna muito grande, apesar de ter solucionado a inflação, mas o processo cambial piorou um pouco. Depois do plano real, nós tivemos, em 99, uma grande crise no mundo. Que a gente está falando aí, crise das .com, crise de muita empresa quebrando. Aí você teve era Lula, você teve um período de abundância para a classe mais baixa, só que você começou a ter muita inflação interna e a parte de cima pagando essa conta. Aí você teve crise de quebra de bolsa nos Estados Unidos, se eu não me engano, 2005, 2006, foi a crise dos créditos imobiliários.
Sim.
Aí depois teve era Dilma, que teve muita quebra em cascata do país. Aí você teve era Bolsonaro, que foi uma ruptura com tudo aquilo que estava acontecendo, diminuindo muita taxa de juros, ou seja, a partir de agora não tem mais dinheiro no rentismo, vocês vão ter que empreender para ganhar dinheiro. Não adianta mais colocar dinheiro em CDB, em bolsa, ou você empreende ou tá ferrado. Tudo bem. Mas que era não uma ruptura. Aí agora volta a era Lula e com taxa de juros lá em cima. Resumindo, o mesmo empresário que empreendeu no plano cruzado e real, se ele sobreviveu até hoje, é porque ele sobreviveu a tudo isso.
É
É porque independente do Collor, antes do Collor, Celso Sarney, quem que for, até antes, né? Bom, se foi Dilma, se foi Lula, se foi Bolsonaro, se é Lula de novo. No final, o empresário que sobreviveu, tem muito que sobreviveu,
Sim.
ele empreendeu em tudo.
Verdade.
Muitas vezes é mais interno que externo.
Então, e aí, sobreviveu quem? Sobreviveu o cara que olhou pro negócio dele.
Exato, isso
mesmo. Se você ficar na cadeirinha olhando pro país, entendeu? O país vai acontecer. Não sei se por bem, tal, mas o seu negócio é o seu negócio. Você precisa viver o seu negócio. Entendeu? E aí tem as saídas. É lógico que tem as saídas. Sempre tem as saídas. Você muda daqui. Eu brinco que você tem que ser um camaleão no Brasil, né?
É.
Porque, pô, um dia tá bom você fazer de um jeito, outro do outro. Mas o importante é você conseguir viver o seu negócio e fazer com que vá para frente, trazer sempre novos pacientes, trazer sempre. E mesmo na medicina, não dá para você ficar estacionado, né?
Fala mais para o seu bispo para mim.
Olha, quando eu brinco, que eu falo assim, vamos ter uma boa formação que o resto você vai colher. Não tenha pressa.
Total.
Não adianta você ter pressa. Você tem que ter uma boa formação. Eu saí da residência médica, eu operava hérnia inguinal aberta. Aí eu tava no consultório lá que eu tinha aberto e tal.
Fazia as lapas.
Fazia herninha aberta e tal. E era legal que eu conseguia fazer com cortes pequenos, tomava cuidado. Esse era o diferencial.
Mas tinha aquela cicatrizinha, né?
Aí, um dia eu tava no consultório, chegou um menino, cara. Eu tinha lá seus... Eu tinha quase 20, sei lá, 26 e tal. Chegou um moleque lá, 18 anos. Sentou lá, falou, meu, tudo bem, tudo. Vim operar minha hérnia. Eu falei, ah, legal, cara. Vamos examinar lá, deita lá e tal. Quando quem te falou que você tem hérnia? Não, eu tenho ultrassom aqui, ó. Tá, o hérnia. Falei, deita lá que eu vou te examinar. Ele falou assim, o senhor faz por vídeo? Cara, eu tinha acabado de sair de uma residência que era SUS só... ali e tal. Os caras faziam
hérnia. Laparoscopia, nem
não. E a hérnia por vídeo tava chegando.
Isso aí.
Aí eu falei, não, cara, mas ó, a gente faz um negócio legal, faz um quartinho pequeno. Ele falou assim, doutor, fantástico o senhor falar isso aí. Muito obrigado, o senhor não precisa me examinar, eu tô indo embora. Cara, aquilo me chocou. Eu falei, opa, não dá pra ser mediano. Nós estamos com 1 milhão de médicos sendo formados.
É.
Você tem que ser sempre o cara de ponta. E aí nessa brincadeira, a gente fazia aberta, a gente passou a fazer... Com tela, depois, porque fazia aberta sem tela, daí passou a fazer aberta com tela, aí depois a gente aprendeu a fazer por laparoscopia. Aí achou, agora
não vai ter
produção, não vai ter nada de diferente, isso aí top e tal. E quando você tá voando, você olha pro lado e os caras desenvolvendo a técnica robótica. E aí você, puta, pega, fui pros Estados Unidos, fui pra Atlanta treinar, e aí você volta, você traz uma técnica nova. E assim, todo dia você tem que acordar de manhã e ver o que que tem de novo.
Aí dá 20, vem.
Tem jeito.
Ou seja,
você tem que estar a dizer o que tem de ponta para os seus pacientes, entendeu? Isso que vai te manter.
E já vai ter alguma coisa lá no robô. Vai ter robô com IA.
É isso aí.
Ah, meu Deus. Então a IA que está agora comandando um robô e eu só tenho que certificar que...
É isso aí.
Eu nem vou entrar mais no joystick. É isso? É isso. Eu vou ficar parado.
E telemedicina, né? Telecirurgia, a gente vendo, né? Provavelmente com 5G operando à distância. Muita coisa por vir. Tem muita coisa.
Você já teve modelos de negócio diferentes na medicina. Começou com particular, tal, teve fase de reembolso, já viveu fases de altos e baixos, como todo negócio. Se você tem 18 anos no negócio, nem possível que você só cresceu. Você já cresceu, já caiu, já cresceu, já caiu.
Sim.
O meu negócio também é assim, de todo mundo é.
Acompanha desde quando você falava do círculo virtuoso da medicina.
Então.
2014,
por aí. Muito tempo.
Quando você começou?
Eu comecei a minha carreira em 2009 com o Dr. Osmar de Oliveira aqui em São Paulo. Quando eu lancei o primeiro curso foi em 2003, mas eu despontei foi quando a Folha escreveu um artigo sobre mim em 2014. Que foi assim, quando deu, começou a ter muito aluno. 2014 com médico celebridade. Então você já viu muita coisa.
Sim.
Você já teve modelos de negócio diferente. Reembolso, convênio.
Sim.
Conta pra mim um overview aí das características de cada um desses modelos de negócio que você teve, pontos positivos e negativos.
Vamos lá. Fazer um bate-bola, tentar ser o mais breve possível, mas assim, eu comecei com paciente particular, né? Então era uma fase onde se pagava muito bem pelo reembolso, então o pouco paciente que chegava era, eu conseguia fechar o negócio funcionava, então tratava-se as pessoas com qualidade e a coisa funcionava, dependia muito do meu plantão, eu dava plantão, eu cheguei a fazer 18 plantões noturnos mês. Entendeu?
Tinha energia.
Eu tinha esse ganho financeiro, era moleque. Você dormia quase voando, eu tava voando no dia seguinte. E aí, os pacientes se atendiam com qualidade, eles gostavam de você, acabavam indo na internet, eu tinha um sitezinho já, eles te achavam e iam no consultório. Você atendia as pessoas por reembolso, a coisa fechava. Né? Mas o sonho era largar o plantão. Falar, cara, eu preciso sair desse plantão. E aí, o que que te trazia um número de pacientes sustentável para o seu negócio? Ter convênio. E nessa fase, o convênio pagava muito bem, pagava legal. Então, o que que aconteceu? A gente foi fazendo título, foi fazendo certificação, tendo uma clínica com uma boa apresentação, e aí fizemos encartes, encaminhei para os convênios, tal, fui credenciando os convênios, e a gente conseguiu montar uma clínica grande. Tinha 700 metros quadrados.
700 metros. Em qual região mesmo?
Na Rua do Jockey Club, aqui em São Paulo. Né? Cidade de Jardim.
Cidade de Jardim.
E aí a gente...
Metro quadrado caro.
Então, e aí era caro, custoso montar e tal. Tinha 14 salas de atendimento. Era bem grande a clínica. E aí, mas tudo bem. Você botava um monte de colega médico para atender. Você conseguia tirar uma porcentagem. Essa porcentagem pagava o funcionamento da clínica. Não dava um lucro sustentável, mas o que eu também estava atendendo como médico, eu ganhava como médico,
só era livre.
E aí tá tudo tranquilo, as coisas iam andando bem, e foi uma fase muito boa também da medicina.
Sim.
Entendeu? Eu vejo assim, isso foi até a época do Covid, 2019, 2020.
Sim.
Nessa fase, os convênios foram, a gente tem que ver os dois lados, a gente pode ver só o nosso lado.
Concordo.
Os convênios, eles foram atacados com fraudes,
demais,
reembolsos.
Gente passando do limite.
O pessoal passou do limite. Então era isso.
Muito sangue de ali, né?
Exame de sangue que usava, e os caras colhiam nas clínicas e faziam reembolso. E lá.
Isso, gente passando do carteirinha, o paciente nem passou. Ele tinha um banco de carteirinhas que ficava passando.
Isso. Só falar. E aí o que aconteceu? Os convênios descobriram talvez as maiores fraudes do mercado ali naquela época. E aí a gente... Quem estava fazendo a coisa certa, que sempre deu certo, com qualidade e tal, foi punido. Porque o que aconteceu? Quando uma empresa, um banco, o Bradesco é banco, né? Os convênios são bancos, muitos deles são seguradoras, e aí o cara toma no calcanhar dele uma paulada. O que ele faz? Ele reage, toda ação é uma reação.
E o cachorro é grande, mordida é grande.
Aí a paulada veio de cima para baixo, o que aconteceu? Gente, coparticipação, corta reembolso, corta, quem é credenciado não tem reajuste. E o que aconteceu? A gente foi ficando defasado. Poder de compra diminuiu. Outra fase da medicina que eu passei. E aí talvez eu tenha demorado um pouco para perceber que eu precisava mudar, porque muito das pacientes que a gente operava, quando não entendia o convênio, era assim, era muito acomodado, vida. Era assim, o cara chegava para você, você atendia ele muito bem, ele falou, mas doutor, quanto que vai ser a cirurgia? Porque eu já paguei a consulta, eu tenho que saber quanto que é a cirurgia. Eu falei, meu, esquenta a cabeça, o valor do reembolso.
Sim, que a gente ajuda a fazer o processo.
A gente vai fazer o processo para você.
É, tranquilo.
Colocava o código da cirurgia, pedia o reembolso e vinha um negócio super justo. Era um preço justo.
Total. Tá.
E aí, o que aconteceu? Depois desse monte, desse rebuliço, né, essas fraudes e tal, os valores dos reembolsos foram para baixo. E a gente, às vezes, por falta de métrica, não percebeu. Falta de métrica eu digo assim, porque se você recebia X pelo procedimento, virou o ano, tem que ter um reajuste de X.
Tem, a inflação tá aí.
É isso aí. E aí quando você só vê o pacote final, que muito médico faz isso, o cara vê quanto caiu na conta dele no dia 30.
Não, todo mundo...
Ele não entendeu que ele tá trabalhando mais e os procedimentos estão pagando menos.
O custo minuto dele.
E aí ele não viu o custo minuto. Isso é negócio, né? É gestão. E aí o que aconteceu? Depois, quando eu percebi que a coisa não ia bem, né, que eu percebi que a gente tinha que ter valores mínimos, Vitor. Entendeu? Eu acho assim, hoje você tem que ter um portfólio de atendimento, você tem que ter o seu valor. Então, já aconteceu de calcular o reembolso e o reembolso pagar integral o procedimento. Por quê? Porque se o cara tinha mais...
Entendi.
Tudo bem, tá tudo certo, eu tenho meu preço hoje, entendeu? Então eu aprendi hoje, com o tempo, que você tem que ter, não dá para falar paciente, é só o reembolso, você tem que prezar pela qualidade, e se você falar só o reembolso, e for um reembolso muito ruim, daí você vai querer botar 3, 4, 5 procedimentos junto, e a coisa não vai ficar boa para ninguém, você vai ficar cansado, você não vai entregar o seu melhor,
vai glosar, não vai ler,
o melhor, e aí não vai ser legal. O que que acontece? Ó, vou fazer o justo para você. Colestectomia, né? Código de colestectomia. Eu não vou me prostituir, sim, sim. Desculpa estar falando assim, mas é ir botar 5, 6 códigos para fazer a colestectomia. Sim. Então, vou fazer colestectomia. E o meu preço é esse, e eu trabalho dessa forma, e você vai ser atendido da melhor maneira possível. Foi um choque para mim no começo. Eu achei assim, eu falei, cara, não vai dar certo isso aí. E eu me assustei. Porque é impressionante como as pessoas entendem que o sistema é esse. Que para ter esse bom atendimento, você tem que ter um valor mínimo, você tem que ter um valor justo, entendeu? E a coisa vem funcionando dessa forma. Eu mudei, então o momento atual hoje é esse.
Hoje, eu fechei aquela clínica de 700 metros quadrados. Eu acho que o interesse...
Mas demorou um pouquinho mais ou agiu rápido?
Eu acho que eu passei do ponto.
Passou um pouco do ponto.
Por não ter essa visão empresarial. Eu passei do ponto, eu fiquei saudosismo, minha clínica, que
sim,
é confortável.
Aqui nessa localização.
Que é fantástico e tal. Hoje, eu fui dos sócios, nós éramos em três. Dos sócios, eu fui o último a querer sair da clínica. Hoje, talvez eu seja um dos que está mais feliz na posição atual. Fui para uma clínica menor. Hoje, nós estamos em 150 metros, num prédio comercial. Tem mais segurança, trabalho até mais tarde. Atendo os pacientes com melhor café, com melhor sofá, com melhor ambiente. Estou no meio do Itaim.
Sim,
um bairro fantástico, próximo da minha casa. E eu só ganhei com isso. E foi, mais uma vez, gestão. Eu não estava vendo números. Eu já agi, em algum momento ali, eu me perdi e fiquei agindo com emoção, né? Minha clínica,
total.
Coisa legal, tal. E hoje a gente, eu fiz essa reviravolta e tenho resultados infinitamente melhores.
Muito bom. Tem um livro que eu gosto de comentar que chama O Rinoceronte Branco. Que basicamente é o seguinte: todas as grandes hecatombes que aconteceram no mundo, elas começaram a dar vários sinais. Então, começaram a dar vários sinais. A não ser um Covid que veio assim, do nada e arregaçou tudo. Mas estou falando de crise financeira. Não sei se você já assistiu A Grande Aposta, que é um dos filmes.
Já.
Eu acho brilhante aquele filme.
Fantástico.
Eu assisto ele duas vezes por ano, que é sobre a crise mundial das imobiliárias. Que aí um médico que enxergou aquilo, porque ele era investidor, e deu all-in naquilo, demorou 3 anos, mas depois de 3 anos ele ficou multibilionário. Já estavam dando sinais que as pessoas estavam pegando as subprimes ali, triple A's, e começando a dar calote nela aos poucos, chegava uma hora que era melhor eu fazer um seguro contra o calote e eu ia ganhar dinheiro. Resumindo, as coisas vão dando indício.
Sim.
Quando você trouxe para mim que, poxa, o sistema de reembolso mudou, aí você trouxe hoje como empresário, eu começaria a olhar para dados de uma maneira mais contundente. Por quê? Porque o elefante branco aconteceu. Poxa, a clínica já, uma hora ou a outra, já não está pagando mais as contas. Só que os indícios estavam começando a aparecer um tempo antes, né? Então é muito importante você trazer. Eu trago isso para o meu negócio, que eu tenho que cada vez mais me policiar contra isso. Porque a gente tende a piloto automático, está entrando dinheiro, então tá bom.
Sim.
Só que os indícios estão ali.
E o achismo, né? Eu acho que está tudo bem, eu acho que vai dar tanto, eu acho que não.
Muito bom. Você está numa área que nem todo médico quer empreender na sua área. Muitas vezes eles estão no hospital, estão em equipe. Eu acho que a gente já chegou a falar a sua área aqui. Você pode se apresentar e falar qual é o teu principal carro-chefe hoje.
Eu faço coloproctologia, né? No título de especialista em cirurgia geral, que foi a primeira formação, e depois em coloproctologia. E hoje, assim, o consultório do coloproctologista para 70% doenças orificiais, né? Então, hemorroida, fístula, fissura, plicomas. E aí sobra ali seus 20, 30%. Que são as doenças grandes, né? As doenças de cólon, então as diverticulites, os cânceres, as coisas. E eu tenho ainda, eu gosto de fazer essa parte de hérnias, entendeu? Então, a parte sobrou um pouco da cirurgia geral ainda no sangue, então eu faço muita cirurgia robótica de hérnia também ainda.
O Reni, quando você falava para mim, só ficava uma palavra na minha cabeça que era adaptabilidade. Você já se adaptou muito em mercados diferentes, em eras diferentes, em governos diferentes, em modelos de negócio diferentes. E tá aqui para esse próximo negócio. Esse negócio de consultório, de empreender, de pegar no Itaim, uma clínica e investir 150 metros. Qual é a única coisa que você pode olhar para o teu colega na câmera e falar: ó, você vai empreender? Tudo bem. Deixa eu te avisar uma coisa. Isso aqui, a gente já falou de dados, você pode até reforçar isso, mas não deixa de fazer isso aqui, cara.
Eu acho que, cara, em primeiro lugar, você tem que ter uma boa formação. Porque
Começa por aí.
o que vai te levar lá na frente, lá, no final do jogo, é você ter uma boa formação e não pisar no calo, não atender, não ter um erro. Porque isso, cara, às vezes você está indo muito bem e pode te quebrar a carreira.
Já vi.
Então, primeira coisa, eu tô cansado. Cara, durante 20 anos de formado, a gente vê muito, né? A gente brincava, tem um amigo meu, hoje é diretor de hospital. Ele fala assim: olha lá, mais um sucesso meteórico. A gente viu um cara chegar, falar: cara, esse cara é a promessa do ano, não sei o que lá. O cara, pum, do mesmo velocidade que o cara subia, ele caía de cabeça. Então, primeira coisa, tenha uma boa formação. A formação vai te sustentar.
junte-se de pessoas que acreditam no seu negócio.
A resiliência é a capacidade de não ouvir, né? Eu acho que assim, não ouça os pessimistas. Uma coisa vai dar certo. Se você só fizer coisa certa, um dia vai dar certo. Os índios, é só uma frase que eles escolhem o seu chefe pela sua capacidade de sonhar, de pensar.
Certo.
Então tenha um bom sonho e vá atrás do seu sonho. Paralela à profissão médica, você vai estudar, bicho. O médico vai estudar. Tenha esse ar de competitividade e essa parte de gestão, de processo. Organize o seu negócio. E acredite no seu negócio. Vitor, muitas vezes você vai para um caminho que pode estar errado. Todo mundo vai falar para você que está errado. Mas você precisa acreditar naquilo. E às vezes a vida vai te mostrar que você está errado. Você faz a curva lá na frente e vai chegar certo. Não tem problema você errar quando você está montando uma clínica. Mas você precisa fazer. O pior erro é não fazer. Entendeu? Então, acho que assim, uma boa formação, acreditar no seu negócio, se envolver com pessoas do bem, pessoas que querem o seu negócio saudável, isso é primordial, cara. Primordial. Você precisa de pessoas que acreditam em você. E aí, montar um time, meu, e vamos para frente. Isso. A coisa vai dar certo.
Sempre isso, trabalhar.
Estudar, arregaçar a manga e vamos bola para frente, cara. Não tenha medo de trabalhar. Você vai trabalhar muito. Existem muitas fases dentro da sua profissão. Acho que primeiro você precisa ser reconhecido, você vai acabar trabalhando mais, depois você vai melhorar a qualidade, depois você vai se moldando. Eu brinco, já falei no começo do podcast, vou repetir agora, você precisa ser um camaleão.
Muito
bom. Camaleão atrás do sucesso.
Muito bom. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de trazer alguma resposta para o mundo, algum ensinamento ou contar alguma coisa?
Ah, acho que a gente conversou bastante,
falamos sobre
falou bastante. Você fica falando que eu gosto de falar, a gente vai lá na frente lá. Não, eu acho que a gente, dentro do que a gente tinha esperado, né, a gente foi
passando,
mapear bastante coisa. É lógico que se a gente marcar outros bate-papos aí, a gente vai estar sempre trazendo coisas novas, principalmente para uma molecada nova e tal. Eu acho que se eu tenho alguma coisa para falar, acredite no seu negócio.
Muito bom.
Acredite no seu potencial. Eu acho que é isso.
Tem alguma coisa que, seja no Meta Celebridade, Instagram, no Meta Celebridade Cast, que é esse podcast, não sei se já chegou a ouvir, o que eu faço em entrevista de um médico, sendo um HighMed, sendo uma mentoria, teve alguma coisa que eu te falei que você aprendeu comigo, que você gostaria de compartilhar com ele, seja mental, seja um processo, seja uma planilha, alguma coisa que foi, cara, isso aqui eu lembro que você me ensinou e é interessante.
Ah, na verdade, assim, Vitor, eu acho que tem muita coisa que eu falei aqui no começo, né? Que é seu. Aquela parte onde você fala do marketing, comercial 1, comercial 2, como investir, gestão do seu negócio, eu acho que muito disso é seu. E eu sempre fui muito plugado na internet, eu tive computador desde muito jovem. Eu ganhei meu primeiro computador em 86, eu sou 79.
O meu primeiro foi em 2006, 20 anos depois.
Então, e aí, eu sempre fui muito ligado nessas coisas. Então, eu sempre. Eu fui precoce na montagem do meu site. Eu fui precoce em tentar divulgar as coisas. Porque eu estava vendo que aquilo era novas páginas amarelas, era um site. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente. E uma coisa que, por estar sempre ligado na internet, quando você começou, era praticamente inexistente, eu acho que no mercado. Alguém falando para médico sobre marketing médico, sobre gestão médica, sobre. Então, no começo, eu ouvi muito você. Quando você falava médico celebridades, você falava do círculo virtuoso da medicina, quando a coisa vai dar certo, tudo vai dar certo. Então, eu acompanhei muito os primeiros insights ali dentro do meio da internet, entendeu? Então, com certeza, dentro da minha formação, dentro das coisas que eu vejo, tem muito do que você, da minha construção, tem muito do que você fala.
Muito bom. Pessoal, episódio fantástico, principalmente falando sobre o quanto que empreender a gente passar nessa montanha russa e se adaptar e criar novos modelos de negócio, mas não desistir,
Porque não tem opção. No Brasil, você empreende ou você vai viver o sonho de alguém.
Isso.
Vai trabalhar pro sonho de alguém. Eu vou quebrar o protocolo porque eu sempre eu encerro esse episódio como médico, dando uma dica final para os outros médicos. Você já deu essa dica final. Vamos fechar esse episódio aqui. Algumas pessoas vão amar, algumas vão odiar. Mas vamos ou não, vai Corinthians aqui?
Vamos lá.
Olá, Médico Celebridade Cast. 1, 2, 3.
Vai Corinthians!